do CBN Total está de volta. O Ministério da Infraestrutura publicou o edital de chamamento para que empresas manifestem interesse e façam estudos de viabilidade para a nova licitação do Aeroporto Internacional de Viracopos. Isso foi publicado na semana passada no Diário Oficial da União. O procedimento de manifestação de interesse é apenas uma preparação, porque o terminal está em recuperação judicial desde o ano passado e ainda precisa encontrar uma solução aí para a dívida de 2 bilhões 880 milhões para relicitar a concessão. Nós vamos conversar agora com Josmar Capa, professor e pesquisador da Faculdade de Ciências e doutor em Economia pela Unicamp. Boa tarde, professor Josmar.
Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, boa tarde a todos vocês aí do estúdio. É um prazer estar podendo colaborar com vocês com esse assunto tão importante para Campinas, para a região de Campinas e para o país.
Bom, uma dívida de quase 3 bilhões de reais é impagável, né? Será que essa nova licitação sai, professor?
Pois é, eu entendo, eu esqueci seu nome, desculpa, é André,
né? É Marco.
O André falou que fez o contato, perdão.
Isso, é o Marco Guarizo que está falando com o senhor.
Marco Guarizo, boa tarde, Marco. Então,
boa tarde, professor.
Eu entendo, Marco, o seguinte, que há que se fazer, evidentemente, um acerto de compensação de contas entre, de fato, o que a concessionária Aeroportos Brasil investiu no aeroporto, não é? Também os acertos com a ANAC, que alega pendências. Então, eu acredito que nesse processo desse chamamento público, essa é uma questão que deverá ser feita na forma de um acerto de contas. Eu, se você me permite, gostaria de ressaltar que nós estamos, estamos diante de uma nova possibilidade de elaborar um discurso, elaborar uma discussão, uma negociação, de fato, sobre a importância do aeroporto como uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento. Eu acho que nós já perdemos vários momentos em que esse debate deveria ter sido feito, no primeiro momento, no processo da primeira concessão, depois com a própria concessionária, e agora, talvez, com um novo grupo de acionistas que possam assumir o aeroporto, penso que esse debate é importantíssimo. Perdemos também no momento das eleições estaduais, em que esse assunto, infelizmente, não foi tratado, não é? E eu lamento, eu acho que é uma questão de fundamental importância para o nosso desenvolvimento, para o futuro do desenvolvimento de Campinas e região, e em todos os aspectos, seja na questão econômica, seja na questão de qualidade de vida, na questão social, em função do papel impactante que todo grande aeroporto tem nas cidades onde eles estão inseridos, entende?
Sim, sem dúvida. E agora, para uma empresa querer assumir, um consórcio, né? Porque uma empresa só é difícil, né? Ter um investimento desse tamanho. O fato de a primeira licitação, o primeiro consórcio que assumiu não ter dado certo, né, tanto que a dívida ficou desse tamanho e o consórcio não teve mais condições de tocar, isso pode prejudicar a entrada de um novo grupo aí para administrar Viracopos?
Então, por isso que eu estou dizendo que nós, penso que nunca seja tarde para nós aprendermos com os erros, né? A primeira concessão, eu mesmo tive a oportunidade de escrever naquele momento, que a concessão foi feita pensando na Copa do Mundo. E o aeroporto é muito maior do que a Copa do Mundo, né? Então ela foi feita de forma... Foi feita no afogadilho, foi feita em outro momento de crescimento econômico e que não se pensou, de novo, né? Não se tratou o aeroporto como, de fato, uma infraestrutura estratégica de desenvolvimento hoje. Os aeroportos não são mais apenas caminhos de passagem, né? Então, eu penso que esse novo grupo, que há vários grupos interessados, inclusive, né? pelo que a gente tem de conhecimento pela imprensa. Evidentemente que agora nós estamos num outro momento de economia, um momento de estagnação, onde as demandas foram reduzidas, seja para passageiros, seja para movimentação de mercadorias, mas eu acho que a questão fundamental não mudou. O aeroporto de Viracopos é um aeroporto que sempre foi lucrativo. Sempre foi lucrativo. Pela sua localização estratégica, pela sua capacidade de atender a demandas diversas para mercadorias e depois agora com essa expansão que houve também para passageiros. Então, o aeroporto é lucrativo. Hoje, certamente amanhã e no futuro. Né? Então, essa é uma questão que, do meu ponto de vista, ajuda, é um facilitador, digamos assim, nesse novo processo de uma nova concessão para esse futuro acerto de contas. Agora, é uma situação que, se nós conseguirmos fazer esse acerto de contas de uma forma negociável, eu entendo que ganha o país, ganha a região, ganha o Estado de São Paulo. Se a gente não conseguir fazer um acerto de contas por esse caminho negociável, aí a gente pode entrar num imbróglio jurídico e aí realmente fica uma questão de difícil perspectiva de uma solução a contento para o nosso desenvolvimento, entende? Por quê? Porque o aeroporto ele necessita da manutenção dos investimentos. Porque toda a infraestrutura de transporte, nós não podemos enxergá-la com um olhar de curto prazo. Então, se a economia entra em estagnação, a gente reduz os investimentos ou corta os investimentos. É o contrário. Você tem sempre que olhar essa infraestrutura no seu futuro, no seu papel, numa situação de crescimento. Porque você não pode esperar ter demanda para depois ampliar o aeroporto, entende? Você tem que, na verdade, ter a capacidade ociosa e estimular que essa capacidade seja utilizada. Essa é a questão. Por isso que os investimentos necessitam de serem mantidos. E outras questões, né, Marco? Por exemplo, por isso que eu digo que nós temos que olhar o aeroporto dentro de um desenho de cidade, dentro de um desenho de região, como infraestrutura estratégica. Porque agora o governo de São Paulo, atual, anuncia o seu interesse, a sua vontade política de implantar o trem intercidades. É outra questão fundamental que necessita de ter, vamos dizer assim, um diálogo com o aeroporto, porque nós temos que ver o passado disso, temos que ver a conexão com o aeroporto, porque isso também estimula a demanda. Você percebe como isso vai... São questões importantes que vão definindo a trajetória do desenvolvimento de Campinas e da região de Campinas. Claro, o papel do aeroporto nesse cenário, inclusive, é maior, porque o aeroporto é uma infraestrutura do Brasil, não é só de Campinas e região. Sim. Por isso eu insisto que assim, a gente não pode ficar olhando apenas... claro que a concessionária, evidentemente, ela tem que fazer esse olhar de estabelecer a negociação, discutir os investimentos que foram feitos, quem vai ressarcir quem, etc. Evidente, esse é um papel claro da concessionária. Estou dizendo que o poder público, a sociedade, as entidades de classe, empresariais, os próprios trabalhadores, nós temos que fazer essa discussão de cidade. Então, é o trem intercidades, é o aeroporto, uma possível nova concessão. Então, qual é o papel dessa infraestrutura num desenho de cidade, num desenho de região, em que a gente possa manter a qualidade de vida, manter a capacidade de desenvolvimento e o aeroporto também mantém a sua capacidade de lucratividade. O que eu insisto é que não pode ser um olhar unívoco, né? Um olhar de unidirecional, né? Apenas uma direção, em que a concessionária olha para si, olha para dentro e procura tornar aquele equipamento o mais lucrativo possível, ponto. Não. Não, porque o aeroporto ele impacta na cidade, a cidade impacta no aeroporto. Por isso tem que ser uma coisa em que o poder público, as entidades de classes, precisam estar, vamos dizer, atentas a esse processo de concessão e de ampliação do aeroporto.
Professor Josmar Capa, e também, sempre que a gente fala de aeroporto de Viracopos, chovem mensagens de ouvintes aqui para nós na CBN, com certeza uma reclamação recorrente. O passageiro de Campinas prefere ir a São Paulo ou Guarulhos, pegar o voo por lá, porque indo de ônibus ou até indo de carro, deixando no estacionamento, é mais barato que a passagem de Viracopos. Não foi também isso que atrapalhou muito também, e é algo que tem que ser revisto nesse novo plano, quando chegar o novo consórcio e tentar fazer Viracopos voltar a ser competitivo?
Com certeza, com certeza. Veja que aí nós estamos tratando de um assunto, de um item, vamos dizer assim, do aeroporto, né? A mesma questão nós poderíamos levantar sobre a movimentação de mercadorias, a mesma questão. Então, entendo que sim, que isso precisa ser discutido, né? Precisa ser melhor trabalhado para que o aeroporto tenha preços competitivos e possa, de fato, catalisar essa demanda que temos aqui em todo o interior de São Paulo, né?
Hoje, por exemplo, se voa de Campinas para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, coisas que a gente não pensava, né? Viagens que são consideravelmente curtas para um trajeto aéreo, mas existem esses voos em Campinas hoje. O problema realmente é o preço que tem afastado, né? E como é algo que não foi mexido durante essa atual gestão, então a gente fica pensando nisso, se essa questão de chamar o passageiro de volta vai fazer com que o aeroporto volte a ter a movimentação. E não sei, hoje não se fala mais, por tudo que aconteceu, o que o senhor já disse também, a questão econômica, não se fala mais que Viracopos vai ser o maior aeroporto do Brasil, como se dizia antes, né? Mas ainda tem muito potencial aí de mercado dentro de Viracopos, o senhor concorda?
Totalmente. Inclusive, as autoridades possam não assumir publicamente, mas o fato de nós hoje estarmos diante desse impasse sobre o futuro da continuidade dessa concessão atual, também afasta novos investimentos. Certo? Por quê? Aí eu estou dizendo no sentido de novas empresas aéreas para o transporte de passageiros, porque isso também estimula a concorrência, portanto, estimula uma possível queda de preços em passagens, em atendimento, etc. Né? Então, à medida em que há esse impasse atual, isso dificulta também a atração de novas empresas aéreas que pudessem se instalar aqui no aeroporto de Viracopos, e não, evidentemente, talvez em Guarulhos ou em Confins, e assim por diante. Não é? Por quê? Porque o investidor ele precisa ter uma garantia do futuro dessa infraestrutura, no sentido de como é que ela vai ser gerida, como é que ela vai ser administrada, com quem que eu estou negociando a minha entrada nesse aeroporto. Então, isso tudo dificulta a atração de novas empresas, portanto, dificulta, consequentemente, uma disputa por preços e atendimento para que pudesse atrair novos passageiros e assim por diante, você percebe? Claro, e bom, é evidente que a crise também não deve ser desprezível nesse contexto, né? Porque nós estamos há 2 anos em crise, país estagnado, evidentemente tudo isso também dificulta você atrair novas empresas, estimular a disputa concorrencial e assim por diante, né? Mas é claro que você eliminando esse problema da concessão, você abre uma segurança futura para que o investidor possa falar, bom, aquele aeroporto vai acontecer isso com ele daqui 10 anos, daqui 5 anos. Então, compensa instalar ou não, etc., percebe?
Sim. Professor, para a gente fechar a entrevista, tem uma mensagem interessante aqui do Robert. Ele vai para a Bahia em fevereiro e resolveu pegar o avião em Ribeirão Preto, porque lá é 70% mais barato que Campinas. Aí um relato pessoal meu, já trabalhei em Ribeirão Preto, não se compara o aeroporto Leite Lopes com o aeroporto de Viracopos. Onde Viracopos teria que buscar novos passageiros? É trazer de volta de São Paulo, de Guarulhos, ou esse, por exemplo, como o Robert que está indo para Ribeirão Preto? Por Ribeirão.
Sim, eu entendo que a própria Azul, o desempenho da Azul mostrou isso, né? Que nós tínhamos uma demanda reprimida aqui do interior de São Paulo, que era atendida por Guarulhos, por falta, inclusive, de voos aqui em Viracopos. Né? A Azul, de certa maneira, ocupou bastante esse espaço. Ela foi a grande responsável pelo aeroporto ter saído de uma média dos anos 90, que era uma média anual de 600 mil passageiros por ano, né, saltou, chegou aí a 12 milhões de passageiros num momento de uma economia, um crescimento econômico, tá certo? Então, se você veja o movimento de 600 mil para 12, 11, 10 milhões de passageiros, é uma coisa vertiginosa. E há muito potencial ainda para isso, né? Para que possa ser atendido essa demanda aqui do interior. E para isso, onde voltemos ao ponto inicial da nossa entrevista aqui. A conversa com o poder público, ela sempre deve estar presente nesse processo. Por quê? Porque o trem intercidades é outra infraestrutura que também viabiliza a demanda para o aeroporto de Viracopos.
É verdade.
Porque você vai ter mais uma alternativa de transporte que não só o meio rodoviário para acessar o aeroporto de Viracopos. Seja vindo de Ribeirão, seja vindo de Sorocaba, enfim, todo o interior, tá certo? Então, esse desenho de cidade, onde você pensa a inserção do aeroporto nesse processo, ele é fundamental para a própria viabilidade do aeroporto, para a própria viabilidade da cidade e, claro, um melhor atendimento dessa demanda reprimida que ainda nós temos aqui no interior de São Paulo.
Bom, agradecendo ao professor Josmar Capa, ele é doutor em economia pela Unicamp, professor e pesquisador da Faculdade de Ciências, e comentou, né, sobre esse novo tempo que deve chegar a Viracopos. São 30 dias até que as propostas sejam apresentadas para que depois a licitação seja marcada. Muito obrigado pela atenção, professor, pela entrevista. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, um prazer estar colaborando com vocês.
Prazer todo nosso.